Boa tarde e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da CVC Corp para comentar os resultados do ano de 2020 e do quarto trimestre de 2020. Estão presentes hoje conosco os senhores Leonel Andrade, diretor-presidente, e senhor Maurício Montilha, diretor financeiro e de relações com investidores. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da CVC Corp. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando o asterisco zero. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço www.cvc.com.br/ri, onde os senhores poderão controlar a seleção dos slides e também estará disponível para download. O replay deste evento estará disponível logo após o seu encerramento. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante este evento, relativas às perspectivas de negócios da CVC Corp, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em expectativas atuais e premissas da administração da companhia, bem como informações sobre o contexto de negócios e da economia atualmente disponíveis para a CVC Corp. Portanto, considerações sobre eventos e estimativas futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da CVC Corp. E podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Concluindo esse aviso legal, agora eu passo a palavra ao senhor Leonel Andrade, diretor-presidente, que iniciará a apresentação. Por favor, pode prosseguir.
Boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês. Muitíssimo obrigado pela presença, pelo fato de estarem aqui acompanhando os nossos trabalhos. Estamos aqui para dar uma satisfação para vocês, para o mercado, dos nossos resultados e das ações que estamos tomando na companhia. Gostaria de convidar vocês a começar a apresentação pela página, pelo slide número 4. Eu gosto sempre de começar por este, seja em qualquer evento interno ou externo da empresa, para ressaltar que estamos há um ano fazendo uma série de mudanças na companhia e essas mudanças principalmente com o objetivo de ter uma governança mais sólida e melhor. E dentro desse contexto, nós redesenhamos os valores e o propósito da empresa. E eu sempre gosto de ressaltar os nossos valores, simplificamos com a inovação, operamos com a transparência. Somos norteados pela sustentabilidade, honramos os nossos compromissos e temos orgulho de servir. E os nossos valores é que nos guiam em direção ao nosso propósito de aproximar as pessoas e seus sonhos, eternizando as memórias. E, portanto, eu gostaria de enfatizar o meu compromisso de toda a gestão da companhia com relação à transparência e a uma governança de muito mais sólida e com muito mais controles. Passando para a página número 5, a página seguinte. Nós fizemos recentemente um Investor Day e neste dia falamos bastante sobre questões passadas e sobre evoluções da companhia. O meu único ponto aqui que eu gostaria bastante de destacar, que é um ponto de muita satisfação, nós fizemos recentemente toda a renegociação de dívidas da empresa, fizemos a capitalização, e com isso a S&P reviu o nosso rating e a gente teve um upgrade, o que é extremamente salutar, principalmente considerando todo o momento de pandemia e todos os desafios que a empresa tem. É muito satisfatório para a gente ver o mercado olhando o quanto nós estamos recuperando a credibilidade do negócio. No fim do dia, o principal jogo aqui chama-se credibilidade em todas as frentes e tudo que fazemos é para que todos os stakeholders, todos os nossos funcionários, clientes, acionistas, parceiros, gestores, todo o mercado de um modo geral, a comunidade, a sociedade, os credores, e também os nossos franqueados, distribuidores, que todo mundo enxergue a gente com cada vez mais credibilidade, que a gente consiga reconstruir isso dentro da companhia. E eu tenho essa satisfação de ter essa elevação do grau pela S&P, e também nós fizemos recentemente a renovação do Conselho de Administração. Com isso, podemos dizer que nós temos uma renovação bastante forte e sólida do Conselho de Administração e do Management, ou seja, toda a principal gestão da empresa renovada para um futuro diferente, um futuro que com certeza vai ser bastante promissor, e nós vamos ver aqui para frente os principais já reflexos disso nas nossas tomadas de decisão. Obviamente, hoje, vale ressaltar que somos uma empresa que não tem absolutamente nenhuma pendência do ponto de vista regulatório, contábil, não temos nenhum dinheiro, seja em que moeda for, em atraso de pagamentos com ninguém, e temos um caixa sólido para continuar atravessando a crise, e seguramente nós vamos ser protagonistas da retomada do turismo. E aí eu convido os senhores para ir para o próximo slide, o slide número 6, em que eu destaco aqui que nós somos uma empresa em movimento. Conforme mostrado no Investor Day, uma série de iniciativas. Nós usamos o ano passado para repaginar a companhia, principalmente para fazer uma evolução brutal de governança e controle, e também tivemos um distraction grande, tivemos que ter muito foco para regularizar todas as questões contábeis, regularizar, recapitalizar a empresa e renegociar dívidas. E, obviamente, isso tomou tempo da gestão, mas hoje somos uma empresa 100% focada em construir o futuro, em inovação, em uma revisão da nossa distribuição e, principalmente, lançamentos de uma série de novas iniciativas, conforme eu falei. No fim, nós resumimos em três coisas. Nós somos uma companhia com muitas fortalezas. Principal delas está hoje na marca, na nossa distribuição física, é um diferencial competitivo enorme, na nossa capacidade, nossa gestão de crédito e nas nossas pessoas. Essas fortalezas estão sendo cada vez mais alavancadas para a gente ter uma perspectiva de futuro cada vez melhor, ao mesmo tempo em que temos revisitando todas as nossas fraquezas ou os pontos de melhoria, o principal deles, óbvio, é a transformação digital. Unificação das plataformas, governança e compliance, o negócio de clientes e precificação dinâmico, um investimento muito sólido no nosso negócio de CRM, Data Science, Data Lake, a experiência do cliente, as nossas parcerias e o nosso negócio na Argentina, que ainda carece seguramente de uma melhoria profunda. Mas, ao mesmo tempo, desenvolvemos uma série de novas iniciativas e um compromisso público de colocar no ar, ainda este ano, iniciativas que vão trazer muito mais robustez e diversidade para a companhia. Estão todas andando, venho aqui dar uma satisfação, conforme mostrado no Investor Day, estão todas andando dentro da nossa expectativa. A VHC, que começa uma expansão muito sólida, ainda já está acontecendo. O negócio de agente autônomo de turismo que nós estaremos implantando ainda este ano, programa de fidelidade, fizemos recentemente já o lançamento do nosso cartão de crédito com o Itaú, isso já está no ar, já está em distribuição, e entramos nas próximas etapas, nós vamos concluir o mês de abril com toda a decisão em relação à plataforma de tecnologia e provavelmente vamos ainda este ano ter o programa de fidelidade na rua, de conhecimento e já com clientes. É um programa, vamos lembrar, que não é uma plataforma de marketing, é um programa com P&L e que vai gerar passivos e pontos para os nossos clientes. O nosso marketplace temático nós também já estamos andando. Essa iniciativa parece ser bastante boa, audaciosa, e a gente já com grandes definições tomadas e seguramente em poucos meses ele estará no ar. E o nosso programa de sustentabilidade, conforme afirmado anteriormente, vai ser colocado no ar no final, ainda nesse trimestre, no final de maio, a gente vai lançar o programa de sustentabilidade com um compromisso muito forte, tanto para dentro como para fora da empresa, no ESG. Isto posto, eu convido vocês à página 7, e aqui eu tenho, acho que, boas notícias. O desafio da pandemia é gigantesco, como todos sabem, mas o nosso principal ponto é não perder os clientes e fazer com que os clientes não desistam, né? Nós fizemos já 810 mil remarcações de viagens e temos sido muito proativos. Acho que talvez a gente seja a única empresa que tem sido muito proativa nisso, porque, obviamente, para você fazer a remarcação e para o cliente viajar, você precisa de caixa, você precisa honrar o compromisso assumido com o trade, com os hotéis, e principalmente com o terrestre. E a gente não parou, muito pelo contrário, e não vai parar. A gente ainda tem algo como 650 mil clientes para remarcar as viagens. Isso demanda caixa, obviamente, mas demanda uma capacidade operacional muito forte. E no nosso caso, isso permanece inteira, a nossa capacidade operacional está mais do que inteira, e isso, obviamente, demanda um trabalho de qualidade intenso. O maior desafio aqui, para nós e para todo o mercado, sem dúvida, é qualidade, porque nunca na história houve uma demanda tão forte e reprimida e nunca houve tanta gente para remarcar. E, obviamente, isso depende de todo mundo, das companhias aéreas, dos hotéis, de todo o trade, e depende da nossa capacidade operacional. Eu acho que a gente está bastante à frente do mercado, mas óbvio que a gente ainda tem desafios de qualidade enormes. Por outro lado, recentemente, a medida provisória 1036, já deste ano, de 2021, postergou para o final de 2022, a disponibilização de recursos para os clientes. Isso, obviamente, ajuda todo o setor, é de grande valia na medida em que o setor inteiro foi muito atingido pela pandemia, talvez o segmento econômico mais atingido, e com isso acho que dá fôlego para todo mundo. Eu sempre digo que o maior desafio nosso, a CVC Corp, tem, graças à injeção de capital vinda dos seus acionistas, tem toda a capacidade de sobrevivência, já sobreviveu à crise, né? Aliás, vale ressaltar, com a publicação do balanço sexta-feira, a nossa auditoria KPMG, pela primeira vez desde que começou a pandemia, desde que eu estou na companhia, ressaltou que nós não temos o risco de continuidade dos negócios, ou seja, esse era um assunto claramente que era incomodava, óbvio, porque traziam dúvidas. Não estou dizendo que essas dúvidas não existiam, mas hoje elas não existem. E esse balanço publicado deixou isso claro. A empresa não tem risco de continuidade, graças à injeção de capital de novo dos seus acionistas, às dívidas renegociadas, que são inclusive menores hoje do que eram um ano atrás, e toda uma reengenharia dos negócios. A gente tem uma situação da companhia muito mais sólida hoje. Mas essa medida provisória caiu numa hora muito boa, porque, olhando todo o trade, eu acho que é vital para a sobrevivência. Não adianta nada a CVC Corp estar viva se não estiver com saúde, e a saúde é importante para todo o trade turístico, incluindo desde as companhias aéreas, que são gigantescas, até os pequenos fornecedores ou um pequeno guia turístico que opera, por exemplo, na Bahia. Portanto, a medida caiu na hora certa, mas isso não impede, não muda o nosso intenção de remarcação firme e forte. Convido o senhor hoje para a página 8, e aqui eu acho que vale a pena a gente dar uma olhada no que aconteceu no quarto trimestre e como a empresa vinha evoluindo. Eu falo vinha porque agora temos um novo desafio. Embora eu seja muito mais otimista hoje do que era 3 meses atrás, explico o porquê um pouco depois. Mas a empresa vinha evoluindo muito forte. Se vocês observarem, do ponto de vista de reservas confirmadas, nós chegamos no quarto trimestre com 1 bilhão e 520 milhões de reservas confirmadas, um número muito sólido, ainda aquém da nossa capacidade. Mas se olhar no lado direito, vão ver que nós embarcamos 2 milhões de passageiros, ou seja, imagina que no auge desta crise, ainda vivendo sobre uma série de restrições, praticamente só tendo o mercado de turismo doméstico, a gente embarcou 2 milhões de pessoas. A empresa é muito grande e, melhor do que tudo, a empresa está com sua capacidade operacional inteira e intacta em todos os seus negócios. Graças ao trabalho que foi feito e à credibilidade reconquistada, a gente conseguiu chegar até aqui com a empresa, e talvez seja a única no mercado com toda a sua capacidade intacta. Ao mesmo tempo em que a gente tem investido muito na melhoria de rentabilidade do negócio. E aí eu convido à página seguinte, na página 9, isso pode ser bem visto. Do lado esquerdo dá para ver que nós tivemos 52% de, comparando com o ano anterior, né, com pré-pandemia, 52% do negócio no turismo doméstico voltou, e no internacional apenas 16%. São a combinação desses dois números que dá os 39% da página anterior, mas o melhor de tudo está quando olha para o lado direito. Nós fizemos 52% das reservas confirmadas como embarque, mas tivemos uma receita líquida de quase 97%. Ou seja, os nossos trabalhos, principalmente de precificação dinâmica, de um novo modelo de pricing, tem trazido frutos muito fortes. Eu lembro, inclusive, que na Black Friday, quando nós tivemos uma semana sensacional, nós tivemos receita, apesar de ter vendas na ordem de 70% do ano anterior, nós tivemos receita maior do que o ano anterior, né? Isso faz com que a gente confie cada vez mais de que todas as ações que nós estamos implantando vão levar a companhia para um outro nível de sustentabilidade dos seus negócios, previsibilidade. E principalmente que a gente tenha uma empresa muito saudável no futuro. Eu tenho convicção de que nós vamos sair da pandemia muito mais fortes do que entramos e muito mais fortes do ponto de vista da representatividade, do ponto de vista da comparação com o mercado, liderando seguramente a retomada do turismo no Brasil e sendo uma empresa muito melhor. E eu estou muito mais otimista, como eu estava falando, porque a solução está dada, ninguém mais tem dúvida de que a vacinação é uma realidade e a vacinação vai trazer um novo patamar. A gente imagina que lá para setembro, outubro, ou seja, daqui a 6 meses, a gente vai estar com uma operação muito forte, que vai coincidir com a retomada do verão no Brasil, o turismo, obviamente, no final do ano, a procura é gigantesca. E com a demanda reprimida, a gente vai ter uma recuperação muito forte lá na frente. E nós temos toda a capacidade operacional e financeira de atravessar este período, chegando na retomada como uma empresa muito mais forte e seguramente 100% operacional. Eu vou passar agora a palavra para o Montilha, meu colega que está aqui, e depois do Montilha, que ele vai mostrar alguns dados financeiros, depois abrimos para perguntas. Eu estou 100% à disposição. Muito obrigado. Montilha, por favor.
Obrigado, Leonel. Boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês hoje. Eu vou começar falando um pouco na página 11 sobre os resultados da CVC Corp. Acho que a maior parte, o Leonel comentou, tivemos um resultado importante. A companhia está começando a retomada, os impactos da retomada já podem ser vistos no quarto trimestre. Muito importante. Olhar um pouco dois aspectos da retomada. Um é o que o Leonel comentou da força do turismo doméstico, e o outro é o take rate médio da companhia, que depois vamos falar um pouco do Brasil, que teve uma evolução mais positiva, que está bem superior ao que foi o mesmo período anterior, também em função de pricing, de mix de produtos e de uma estratégia comercial bastante diferenciada. A gente É muito importante também o fato da geração de caixa, o processo de capitalização e renegociação de dívidas, como o Leonel comentou, estão indo muito bem. Em janeiro, terminamos a capitalização dos bônus de subscrição, que foram utilizados para pagar dívidas. Eu acho que a evolução da relação, as dívidas da companhia estão ficando mais leves, a gente vai falar disso um pouco. É importante que o efeito da eliminação, vamos dizer, das preocupações com relação à continuidade da companhia, garantiram que a gente fizessem dois ajustes importantes. O primeiro, nós reconstituímos os créditos de ativos tributários que vamos recuperar a longo prazo por 292 milhões. Esses créditos foram feito um write-off no primeiro trimestre desse ano, em função das preocupações e dos comentários da própria auditoria sobre continuidade, management da auditoria sobre continuidade, dos riscos de continuidade, foram eliminados, reconstituímos esses créditos e também fizemos o registro de um crédito de 317 milhões no último trimestre relativos aos prejuízos de 2020. Então, agora a eliminação do risco de continuidade, a companhia voltou a ter a possibilidade do fluxo caixa futuro recuperar os seus créditos tributários, e a gente fez esses registros durante o último trimestre, que é uma notícia extremamente importante para nós. Falando um pouco sobre a geração de caixa no próximo chart, como a gente falou, a geração de caixa operacional atingiu quase 950 milhões de reais no período. Claro que, como a gente vem falando, e com as remarcações, os mercados ainda fechados, as viagens que já vendemos ainda não foram de uma forma significativa realizadas. Então, isso ajudou bastante o capital de giro do período. Fechamos este trimestre com pouco acima de 900 milhões de reais no caixa, e com as capitalizações e o programa na reorganização de dívida, temos muita tranquilidade para o futuro, estamos bastante preparados para o futuro. As condições de venda continuam de uma forma similar ao que a gente tinha no passado, com algumas melhorias, particularmente no financiamento próprio, que eu vou comentar também no capítulo do Brasil. Com relação ao chart 13, falando um pouco do endividamento, a renegociação da dívida trouxe alguns pontos muito positivos. O primeiro, no processo de negociação e capitalização, a gente começamos a diminuir a dívida bruta da companhia, que já caiu no quarto trimestre, vai cair mais em função da capitalização que ocorreu no primeiro trimestre, já é um fato conhecido, e que a maioria, grande parte dos recursos foram utilizados para o pagamento das debêntures que venciam no primeiro trimestre. E na nossa renegociação, temos uma outra capitalização por volta de 430 milhões, que deve acontecer até setembro, que será em grande parte utilizada para quitar as dívidas do último trimestre. Com isso, a companhia estará muito mais leve e com habilidade de financiar qualquer crescimento futuro que ela tenha. Outro tema extremamente importante, que também divulgamos quando renegociamos as dívidas, é que ajustamos os covenants das dívidas para a nova curva de retomada pós-pandemia. Então, temos bastante tranquilidade que os covenants são adequados para o período que temos pela frente. No quarto trimestre, na renegociação, tivemos um waiver, e o primeiro trimestre e segundo, os próximos períodos, 2021, 22, 23, são novos covenants alinhados às novas curvas aí de crescimento e rentabilidade da companhia. Ou seja, a gente está terminando um ano capitalizado, como o Leonel falou, capitalizado, a empresa intacta, com capacidade operacional e capacidade financeira para ser protagonista na retomada do turismo nos mercados em que a gente opera. Falando um pouco de Brasil, se vocês puderem passar para o chart número 15, tivemos uma evolução bastante relevante, particularmente no Brasil, até no último trimestre, com um embarque muito importante. Turismo doméstico, que é uma das nossas fortalezas, particularmente no negócio do B2C, foi muito bem, tanto em vendas, novas vendas, quanto embarques. Isso nos ajudou muito, as novas políticas e comerciais de preço, e o mix, que também nos ajudou a ter um take rate bastante superior ao que tínhamos no mesmo período do ano passado. E estamos mostrando uma boa evolução, de resultados. Assim que o volume crescer, teremos uma cobertura muito boa das despesas, e estamos nesse caminho. Importante falar um pouquinho das despesas, perdão, da receita líquida, que é na página 16. Eu acho que, como a gente havia comentado, as vendas, que são as reservas confirmadas, são as novas vendas, elas foram bastante puxadas pelo business B2C no Brasil, onde temos a nossa rede de franquia na CVC Lazer, temos as operações online dentro do B2C, que geraram um volume bastante grande de faturamento. O B2B está um pouco atrás, principalmente porque ele tem um mix de vendas internacionais mais relevantes do que a venda ao consumidor brasileiro. Quando você olha do lado da receita, a receita em ambos os casos, do B2C e do B2B, foram bastante importantes e percentuais muito importantes versus o ano 19. O B2C atingiu quase 76% em função do crescimento de embarque, mas também em função do crescimento de take rate, que foi bastante superior no B2C versus o ano anterior. Tivemos também crescimentos no nosso negócio de B2B. Ou seja, a retomada está vindo de uma forma bastante saudável para o nosso negócio, com margens de contribuições e com volume bastante interessante. Falando um pouco das despesas operacionais, eu acho que é importante ressaltar, antes de falar dos números, que as ações que nós temos tomado, particularmente muitas ações em busca de sinergia de negócios, unificando unidades de negócio, unificando particularmente no B2B, que tínhamos quatro empresas diferentes e também revisando toda a estrutura entre o que é corporativo e de negócios e eliminando redundâncias. Esses savings começaram a dar fruto no quarto trimestre e estão nos ajudando a financiar parte dos investimentos que estamos fazendo para levar a companhia para um novo patamar. Particularmente, estamos investindo bastante em tecnologia, não só no desenvolvimento de novas plataformas que estão no CAPEX como investimento, mas na organização para suportar as iniciativas de negócio, para melhoria de processos, segurança de informação e também eficiências operacionais que vamos ter os resultados aí ao longo do ano de 2022. Na área de clientes, onde se inclui pricing, data lake, analytics, todo o relacionamento com clientes, reforçamos muito essa área em função da nossa estratégia de tornar uma empresa mais relacional, focando em fidelidade e repetição e também com margens operacionais mais alinhadas ao mercado e buscando oportunidades dentro do mercado. E, finalmente, temos bastante investimentos aí em estruturação da área de governance compliance e investimentos em equipes e processos na área financeira. Então, eu diria que a gente está conseguindo fazer grandes modificações, temos um ano bastante importante pela frente e esperamos que esses investimentos comecem a nos trazer eficiências operacionais mais relevantes a partir do ano de 2022. Outro aspecto importante da Fioração Brasil, a venda com financiamento próprio, ela é por volta entre 6% a 8% das vendas totais. Separamos aqui um pouco a carteira pré-Covid de vendas realizadas pré-Covid, que obviamente teve um impacto muito relevante no Covid, de inadimplência e as provisões todas para essas perdas prováveis foram constituídas ao longo do período. E no lado direito, essa é o comportamento da carteira pós-Covid, das vendas após o Covid, em que a gente está vendo um índice de inadimplência e necessidade de provisionamento bastante menor do que a gente viu, inclusive, nos anos anteriores. O nosso foco daqui para frente é na qualidade da venda, inclusive ajustando melhor os termos comerciais e de pagamentos pelo perfil e score dos clientes que estamos vendendo. E estabelecemos, como um dos exemplos, um mínimo de pagamento para alguns scores de 40% da venda, para garantir que essa venda, mesmo que seja cancelada ou não seja executada, ela não traga prejuízo para a companhia. Então, o negócio está indo bem, é promissor. Fizemos um tremendo investimento esse ano em ferramentas e processos, e eu tenho certeza que a gente vai ter mais benefícios disso nos próximos períodos, onde com a retomada maior das vendas. Finalmente, queria falar só um pouquinho sobre a Argentina. A Argentina, temos três empresas na Argentina. O impacto do Covid na Argentina, devido às restrições mais duras, foram impostas por um período mais longo naquele mercado, e é um mercado que tem um mix de viagens internacionais muito maior do que no brasileiro. Em geral, nos negócios do Brasil, a gente tem entre 30% e 40%. No B2C, particularmente 30% do negócio de viagens internacionais, B2B aí próximo 40% a 50%. Na Argentina, esses números são 60% a 70%. Como a restrição em viagens internacionais é mais relevante, temos um sofrimento aí no sentido de uma lentidão, maior lentidão de retomada na Argentina, aliado um pouco mais a uma desvalorização mais forte da moeda que aconteceu. E um pouco mais de dificuldade de redução de custos devido a aspectos regulatórios locais. Nós continuamos com o plano, esperamos aí com a vacinação na Argentina, que está numa velocidade até melhor comparado com o Brasil, que talvez a gente comece a ter um volume relevante antes do que a gente imagina no Brasil, né, no próximo ano. Bem, finalmente eu queria passar então agora para o operador, onde a gente vai começar a sessão de perguntas e respostas.
Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta por telefone, por favor, digitem asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, digitem asterisco 2. As perguntas também são recebidas via webcast. A nossa primeira pergunta vem de Joseph Giordano, do banco JP Morgan. Pode prosseguir.
Olá, boa tarde a todos, boa tarde, Leonel, Motilha, obrigado por pegarem minha pergunta. Bom, eu sei que acho que é uma pergunta talvez um pouco mais filosófica aqui, tentar entender, né, de um lado os investimentos, um pouco mais de detalhes, investimentos estruturantes que vocês estão fazendo, né? Então entender hoje como é que vocês veem essa evolução dos meios digitais nas vendas, né? E plataformas que vocês precisam desenvolver hoje, principalmente para agilizar esse processo, melhorar a conversão e até viabilizar cada vez mais esse modelo de agente independente ou consultor de turismo. Então, eu queria entender o que vocês avançaram desde o Investor Day, né? Sei que faz pouco tempo, mas nessa frente, né? Para lançar os produtos agora que esperamos que a economia comece a reabrir talvez mais para junho. E o segundo ponto, talvez um pouco mais, né? De curto prazo e médio prazo, né? Então, como é que vocês estão vendo a evolução dos embarques e dos bookings, né, nesse primeiro tri do ano, e qual que talvez a expectativa de vocês ao longo de 2021 e talvez começo de 2022? Obrigado.
Oi, Joseph Leonel, muito obrigado pela sua pergunta. Com relação aos meios digitais, assim, nós não paramos nenhum investimento. Ao contrário, tivemos um reforço muito grande no time. Você não vai ver este ano os custos da empresa caindo, porque muitos investimentos estão direcionados para tecnologia e clientes. Por clientes aqui, a terminologia melhor é para os nossos negócios de conhecimento de clientes e pricing, que são as plataformas de CRM e de precificação dinâmica, estão sendo construídas de forma muito forte. E em tecnologia, todas as plataformas estão andando num projeto que a gente chama internamente de MAPA. Nós vamos ter agora, ainda no segundo trimestre, o lançamento de algumas boas novidades, por exemplo, um novo aplicativo para o consumidor, baseado numa plataforma Flutter, e uma série de outras novidades das lojas. Todas as nossas lojas vão entrar, ter um forte incremento do ponto de vista de digitalização, desde acabar com papel e todas as transações e todo o dia a dia, todas as transações e conteúdos para o cliente, comunicação com o cliente serem 100% digitais. Isso já vai começar agora, cada vez mais forte. O orçamento dinâmico já é uma realidade. Entram agora as vitrines virtuais e uma série de outras ações. O que acontece é que, como nós tínhamos seguramente 10 companhias adquiridas e nenhum trabalho realizado até então de integração, de unificação de back-offices, a gente tem também muitos anos sem investimento em tecnologia na empresa. a gente tem um trabalho hercúleo. É um trabalho que dura facilmente 2 anos, na melhor das hipóteses, ele está todo mapeado com etapas. O que nós vamos ver, só que você vai vendo progressos muito fortes a partir do final desse segundo trimestre, né? Porque a gente sai de uma base muito ruim, né? O que você vai ver lá na frente, por exemplo, e já no final deste ano, você vai ver uma unificação de marca e plataforma no B2B. Imagina que hoje a gente atende milhares de agências e o cliente, muitas vezes, para comprar produtos, tem que entrar em dois ou três front-ends diferentes. A gente não tem nem coisas muito básicas como carrinho, né? Mas nós vamos ter evoluções gigantescas acontecendo. Eu sou muito otimista e eu acho que tecnologia não dá para viver sem, mas também não é algo que seja. O mais importante é ter planejamento adequado e fazer as ações de forma consistente. A gente vai se tornando cada vez uma empresa melhor e nós vamos ser sim uma empresa 100% digital, né, mesmo tendo um mundo físico enorme. Nós vamos continuar tendo milhares, mais de 1.000 lojas, nós vamos dominar, continuar dominando a presença física, inclusive aumentando através dos agentes, mas tudo baseado no mundo digital, todas as transações digitalizadas e todos os clientes unificados na omnicanalidade. Isso é o que nós vamos ter. Fatalmente, nós vamos ser muito bons nisso no final do ano de 2022, mas nós vamos ser cada dia melhor até chegar lá. Com relação à retomada, esse trimestre, obviamente, um recuo muito grande. As lojas, dado ao isolamento e dado às medidas tomadas que eu acho que estão que devem acontecer sim, as lojas muitas estão de fato fechadas, o que não impede da gente estar vendendo de alguma forma, porque a gente começou a instrumentalizar melhor as lojas também para vendas à distância, mas o ritmo diminuiu. A gente vai ter seguramente voltar para ficar abaixo de 50% comparado com o período pré-pandemia. A gente tinha passado disso. Voltamos para baixo. Por outro lado, aquilo que eu falei, eu tenho convicção de que isso vai passar. Eu tenho convicção de que daqui a 6 meses essa empresa vai estar bombando de vendas, porque é o que eu acredito de fato com a retomada e tudo que a gente começa a olhar, por exemplo, Estados Unidos, talvez seja um bom mercado de referência, já se fala em um verão dos melhores da história em termos de turismo. Todo mundo louco para viajar, uma demanda reprimida enorme e a vacinação muito su bem sucedida, com muito sucesso, está todo mundo comprando. Nós temos negócios lá que estão muito fortes. Por exemplo, o negócio da VHC. Nós estamos com fila de espera para alugar as casas e lá é que a gente tem os nossos ativos. Então, isso vai acontecer no Brasil, não tenho nenhuma dúvida. O último trimestre desse ano vai ser muito forte. E por isso a gente tem que estar muito preparado, não só do ponto de vista dos investimentos, mas da operação como um todo, para não perder nenhum desses negócios e apoiando os nossos clientes da melhor forma possível, clientes e parceiros. Então, se hoje a gente deu um passo para trás em vendas de curto prazo, a médio prazo eu estou muito mais confiante porque a gente tem a solução endereçada. 3 meses atrás nós estávamos vendendo bastante, mas não tínhamos ainda uma solução através da vacinação. Eu não tenho dúvidas que a gente vai terminar o ano muito forte. Obrigado, Joseph.
Obrigado, Leonel. Só para fazer um follow-up aqui, você tem alguma sensibilidade de nível de capitalização da indústria para essa volta do crescimento? Né? Dado que o financiamento é bastante relevante, vocês fizeram um bom trabalho de fortalecer o balanço. Eu queria entender se tem alguma sensibilidade do restante da indústria. Obrigado.
Olha, Joseph, eu estou muito preocupado e mesmo com os pequenos, eu estou muito preocupado com os nossos franqueados. Estamos começando a trabalhar para ver como suportá-los melhor. Embora tenha a convicção de que eles continuam muito comprometidos, e estou muito preocupado com os pequenos no sentido, nós temos toda uma cadeia de guias, de receptivos pelo Brasil, pequenos hotéis, e eu acho que começa de novo a ter uma série de discussões, inclusive com programas governamentais em todas as instâncias de apoio que são fundamentais. Eu acho que o trade vai sair bastante machucado da crise, mas eu também não tenho dúvida de que ele vai sair vivo. E como nós vamos estar operacionalmente consistentes, a recuperação para eles também vai ser muito rápida, né? Eu não tenho visão e, obviamente, não me cabe falar sobre competidores. E acho que as companhias aéreas continuam com um desafio gigantesco, mas tenho convicção de que elas vão sobreviver e que a gente não vai ter ninguém não voando. Acho que isso é o mais importante. Então, não sei se eu te respondi bem, de fato preocupado, mas ao mesmo tempo confiante de que a solução vai, a crise vai passar e que a retomada é rápida e, portanto, vai recuperar bastante todo mundo.
Respondeu sim. Muito obrigado, Leonel.
Obrigado.
A próxima pergunta vem de Rubem Couto, do Santander.
Boa tarde, pessoal. Tenho duas perguntas, na verdade, mais relacionadas. A primeira é em relação ao take rate, que acho que foi uma notícia positiva ali, acho que talvez iniciativas de pricing já fazendo diferença, então é animadora aí para o futuro. Mas a empresa terminou o ano ainda com quase 800 milhões de reservas a serem remarcadas. Então, queria ver com vocês se a gente consegue entender por mais quantos trimestres a gente estima que o take rate deve continuar sendo negativamente afetado por essas remarcações. Sei que, acho que dado o contexto, a chance da sua venda hoje estar eventualmente virando mais remarcações, ela ainda existe, mas queria entender se é algo que a gente já para o fim do ano já deveria ver um take rate mais limpo, ou isso vai se carregando até mesmo para o ano que vem. E a segunda pergunta é em relação a se vocês podem dar um update dos acordos com os master franqueados, quando que acabam esses contratos e como que a companhia está esperando trabalhar no futuro depois dessas negociações, que imagino que também possa ser aí uma outra fonte de um take rate mais forte no futuro. Obrigado.
Rubem, muitíssimo obrigado pela sua pergunta, prazer falar contigo. Sobre take rate, são dois momentos realmente diferentes. Todas as vendas novas já entram num novo modelo de precificação e, na verdade, uma nova filosofia, mas com a precificação dinâmica cada vez mais dominando, né? E provavelmente nós vamos terminar esse ano com plataformas de precificação muito robustas e praticamente em todos os principais negócios. Esse legado de take rate que você citou de 800 milhões, eu não sei te dizer exatamente quando acaba, porque ninguém tem uma previsão, depende muito dessa retomada. Eu acho que até o final do ano ele vai estar bastante baixo, porque a gente tem sido muito proativo e como a demanda reprimida é grande, no final do ano a gente vai ter, na minha visão, vendas muito fortes. Eu acho que 2023 dois vai ter baixa contaminação dele. Talvez no primeiro e segundo trimestre ainda alguma coisa, mas cada vez menor contaminação. A vantagem é que a gente vai honrar todas essas viagens. Por outro lado, como a gente tem sido proativo, a gente está tentando, nas remarcações, vender algo novo, vender algum produto novo, vender algum serviço. Isso pode melhorar mesmo o take rate do legado. Mas todo o foco está no novo. Sobre acordos com o Master, na verdade, nós somos uma empresa de franquias e vamos continuar sendo uma empresa de franquias, né? Não existe um programa objetivo sobre Master franqueados. Tem Master franqueados muito eficientes e não tenho nenhum mandato para que não tenha Master franqueados, né? A gente tem hoje metade da rede praticamente sem master franqueados, ou seja, em que a gente gerencia direto os franqueados. Esse número até cresce um pouco ao longo dos próximos meses, mas não com algum mandato de mudar sensivelmente. Duas coisas importantes: a gente mudou a estrutura e a gente tem uma estrutura de gestão na área comercial em que quem gerencia sem áreas que não tem o master franqueados, a gente tem uma gestão exclusiva, até para poder comparar como melhorar ou não esta eficiência, né? E, por outro lado, se o master franqueado é eficiente, se mostra eficiente, ele pode, não tenho nenhuma razão de que ele não exista. Mas eu acho que a gente tende a ter, no futuro, menos master franqueados, sim. Porque os contratos vencem daqui a 2 anos, em média daqui a 12 a 24 meses. Alguns vão continuar, outros podem não continuar, mas não existe nenhum mandato, né? O que é importante é o seguinte: quero deixar claro, o norte chama-se eficiência operacional. Se com o master é mais eficiente, ficamos com o master. Se com o master não tem mais eficiência, vamos revisitar. Mas é muito importante que o master franqueado esteja 100% embarcado nos riscos e na nova filosofia de negócio que pressupõe uma empresa digital, né? Se as pessoas tiverem essa cabeça, embora uma empresa com a venda física, mas que seja uma empresa baseada em toda a tecnologia e toda gestão de clientes de forma digital e com muito respeito a regras e muito valor para o negócio de conhecer o turista. Eu sempre digo, a CVC chegou até aqui, a CVC Corp, conhecendo muito bem o turismo, conhecendo canais e produtos, mas o mundo mudou sensivelmente e a CVC Corp só vai ter futuro se conhecer profundamente o turista. Agora é hora de muito investimento na gestão de clientes. Eu espero ter respondido, Rubem. Estou à sua disposição. Muito obrigado.
Não, respondeu sim, Leonardo. Obrigado.
Seguimos agora para perguntas via chat do webcast, serão lidas pelo senhor João.
Boa tarde. A pergunta é sobre a Argentina. Quais são as principais oportunidades no país e a dinâmica de falta de liquidez no setor está semelhante à do Brasil? Obrigado.
Eu vou começar aqui, talvez Montilha, se quiser complementar. Eu acho que a Argentina tem um desafio econômico maior que o brasileiro, e tem um desafio da retomada do turismo maior, muito mais pelo comportamento. O comportamento típico do turismo na Argentina é de muita viagem para internacional. Ou seja, é mais ou menos o oposto. No Brasil, 70% do negócio é turismo doméstico, 30% internacional. Na Argentina é o contrário. E, portanto, essa retomada pode ser potencialmente mais lenta lá por conta das fronteiras fechadas e ainda uma série de limitações de viagens para o exterior. Por outro lado, o que está acontecendo na Argentina, nós estamos melhorando bastante os nossos negócios e estamos também fazendo muito investimento em eficiência, unificação de plataformas e vamos, embora atrasados em relação ao Brasil, mas temos uma perspectiva forte. Eu acredito que na Argentina a gente vai ter um negócio muito saudável também em breve.
Seguimos com perguntas via chat.
Obrigado. A próxima pergunta é sobre digitalização. No Investor Day, a companhia destacou a importância dos investimentos em plataformas para o seu futuro. Com o agravamento da crise do Covid-19, o plano de investimentos foi alterado? Existe algum projeto relevante que pode ser atrasado? Obrigado.
Obrigado pela pergunta. Não existe nenhum plano em atraso e não existe nenhum investimento até este momento suspenso por conta da pandemia ou de algum risco novo, né? Todos os projetos de digitalização continuam na mesma velocidade. O que eu gosto de ressaltar eu não estou preocupado como gestor da companhia em que a transação digital aconteça mais rápido, né? Isso aqui é como a construção de uma casa, de um prédio. Infelizmente, as fundações eram muito frágeis, não haviam controles, não havia sistema. Eu não estou preocupado com front-end. Todo mundo gosta de ver o front-end, que é como o cliente opera. Mas a gente está reconstruindo toda uma cultura e todo um arcabouço de arquitetura, de infraestrutura em tecnologia. Então, o que é que vai acontecer na prática? Aparentemente, pode parecer mais lento, mas na hora que acontecer, e que a gente vai ter 100% de confiança e os melhor confiança de que a transação ocorre segura e correta e chega em todas as instâncias, incluindo, óbvio, na contabilidade, a gente vai ter um cliente sendo visto de forma única em qualquer canal e a gente vai ter os aplicativos ou os front-ends mais amigáveis possíveis e mais eficientes. Eu lembro que, como um trabalho que foi realizado na Smiles virou referência de digitalização, eu sempre gosto de dizer que eu comecei na Smiles em janeiro de 2013 e o primeiro aplicativo da Smiles só foi para o ar 2 anos depois, em 2015. Né? Quem olha assim parece que foi tudo feito rápido, mas não existe rapidez com eficiência e segurança nesse negócio. Mas vocês podem ter convicção que vocês vão ver um trabalho muito robusto e uma virada espetacular. A empresa vai ser 100% digital, mesmo operando e sendo líder do mundo físico. Acho que isso é importante ressaltar. Nenhum investimento foi cortado, tudo continua.
Seguimos com perguntas via chat.
Boa tarde. A pergunta pede para comentar o resultado das investigações que a empresa conduziu sobre as instruções contábeis e a responsabilização de antigos administradores. Obrigado.
Olha, eu vou falar algumas coisas sobre esse assunto. Esse assunto não me toma mais nenhum minuto da minha atenção ou do nosso management. O trabalho de apuração da responsabilidade foi conduzido pelo Conselho de Administração, com apoio de, óbvio, é público isso, de assessores externos. O Conselho entendeu que era hora de levar o conhecimento dos acionistas à matéria e, no fim do dia, quem vai tomar a decisão é o Conselho, é a Assembleia, são os acionistas da companhia. Obviamente, o Conselho viu razões para fazer isso. Da nossa parte, como gestores, me cabe a mim e aos meus colegas cumprir a decisão que for tomada. Né? A decisão que for tomada pelos acionistas ou individualmente, se alguém com mais de 3% das ações da companhia quiser assim se manifestar. Sinceramente, meu papel é levar a empresa para frente. Né? E não há ninguém na empresa, acho isso importante, absolutamente ninguém na empresa com nenhuma suspeita ou nenhum envolvimento com nenhuma dessas questões. E tenho 100% de confiança no nosso time. E vamos para frente, vamos tocar a vida. E, obviamente, eu não julgo ninguém e todo mundo vai ter seu amplo direito, né, de colocar suas posições, de trabalhar nas suas defesas, nos seus argumentos. Não me cabe absolutamente nenhum trabalho, nenhuma revisão sobre este assunto. O que nós tínhamos que fazer na companhia, eu já ressaltei isso, foi muito feito. Né? Se teve algum distraction para o management, ele aconteceu sim, mas foi no ano passado, quando a gente teve que refazer toda a contabilidade da empresa, renegociar condições, dívidas, refazer credibilidade. E isso sim, capitalização, isso sim, tomou seu tempo. Hoje a companhia está 100% focada em negócio e no futuro. E eu tenho muita gratificação com isso. Portanto, é uma questão dos acionistas, não nos envolve, vamos seguir a vida em frente, que é o que nos cabe. Garanto que nós teremos uma companhia cada vez mais transparente, cada vez com governança melhor, controles, compliance e, principalmente, eficiência operacional. Esse é o nosso principal foco. Obrigado.
Seguimos com perguntas via chat.
Obrigado. A última pergunta é: quais são as principais avenidas para o crescimento futuro da companhia? Obrigado.
Eu acho que a gente, conforme falou, nós temos que melhorar tudo que temos de bom na empresa. Temos que manter e aprimorar o que temos de bom e melhorar pontos fracos. Né? Acho que a gente tem uma grande, imensa vantagem competitiva. Eu sempre digo isso, não tenho nenhuma dúvida, que se chama distribuição. Nós somos uma empresa de altíssima distribuição, tanto no mundo físico como no mundo digital, aprimorando cada vez, virtual, aliás, aprimorando cada vez mais isso. Né? Nós vamos ter uma capacidade de geração de negócios inigualável. Já temos hoje e ela vai ser aprimorada. E aí, obviamente, existem uma série de outros negócios do turismo que nós não estávamos presentes, que a gente está investindo. O principal deles talvez seja a VHC, porque vale ressaltar que esse negócio de casas para temporadas é o único negócio no turismo mundial que não foi prejudicado pela pandemia. Ao contrário, ele cresceu na pandemia. E nós temos um tesouro na mão que vamos investir bastante. A outra coisa é o conhecimento do turista, que se dá nos nossos investimentos de CRM, de gestão de clientes e aprimorando com novas ferramentas como o nosso programa de fidelidade. A companhia nunca teve um programa de fidelidade e vai ter um negócio extremamente robusto, né? Eu acho que nós vamos ser protagonistas, sim, e continuar abrindo novas frentes. Qualquer coisa nova, nós queremos olhar e queremos estar, desde que seja coisa de alta rentabilidade, né? Nós não vamos olhar para o mercado baseado no, em porque alguém está fazendo e nós não estamos. Nós vamos olhar para o mercado naquilo que a gente possa sempre fazer melhor, é porque eu sempre digo que a melhor maneira de ganhar dinheiro é parar de perder. Nossos negócios que não ganham ou que não têm chance de ganhar muito dinheiro não serão continuados ou não terão, ou qualquer outro negócio terá investimento da nossa parte. Mas, feito isso, eu acho que a gente está se posicionando muito bem para continuar como a maior empresa de turismo da América Latina e crescendo. Mas nós vamos crescer de forma muito sustentável e vamos crescer de forma muito bem estudada e muito bem planejada. Não sei se tem mais alguma pergunta, eu acredito que essa era a última, não é isso?
Seguimos sem perguntas, então encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas e eu devolvo a palavra ao senhor Leonel para as considerações finais, por favor.
Olha, eu acho que o primeiro ponto, eu queria agradecer. Foi um ano muito, 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 muito duro, não precisa nem falar, né? Foi o ano mais difícil da história da companhia, uma vez mais difícil da história do turismo. Eu estou completando um ano na frente da empresa esta semana, mas foi um ano e tem sido de muito, muito gratificante, né? Com toda a confiança do trade, toda a confiança. Não há ninguém que não queira fazer negócio conosco. Nós anunciamos esta semana, por exemplo, já um acordo exclusivo para a Copa do Mundo do ano que vem, junto com o Grupo Águia. Nós somos hoje a única empresa do Brasil que vai ter os pacotes da Copa do Mundo para venda direta para o consumidor. Nós também anunciamos recentemente, fechamos, nós temos a exclusividade como operadora do Rock in Rio, que vai ser no ano que vem. Ou seja, todo mundo quer fazer negócio conosco, as companhias aéreas, as grandes redes hoteleiras, nós não tivemos uma descontinuidade sequer em nenhuma parceria nesse período. E nós, o mercado já sabe que nós sobrevivemos, né? O mercado sabe que dá para confiar na CVC, ainda mais agora que a própria... Tivemos, inclusive, esse parecer novo da auditoria. O mercado sabe que nós vamos continuar liderando o mercado e, portanto, a gente vai ser cada vez mais forte. O nosso time é cada vez mais diversificado. Né? Nós vamos entrar muito forte na sustentabilidade. Quando a gente fizer um novo call, provavelmente já vamos ter andado muito com esse assunto. E eu fico muito impressionado, né? No último trimestre nós embarcamos 2 milhões de passageiros. É uma coisa absurda se a gente considerar que estamos em plena pandemia. Ou seja, se em plena pandemia a gente consegue embarcar e tem estrutura para vender e embarcar 2 milhões de passageiros no trimestre, imagine o nosso futuro, né? O nosso futuro digitalizado, forte, com a marca muito, a melhor marca do mercado, melhor distribuição, melhores canais. Eu sou muito otimista com relação à CVC Corp e quero de novo reiterar que nós do management temos um compromisso longo com a companhia. Eu espero ficar aqui longo tempo e tendo cada vez mais alegria e o apoio dos acionistas e do conselho de administração. Seguramente tempos muito melhores virão e a CVC Corp será muito mais robusta, muito mais forte e muito mais rentável no futuro. E talvez tão ou mais importante, sustentável e valorizando a sociedade, a comunidade, o planeta, valorizando a diversidade das pessoas e das ideias e sendo também a empresa, melhor empresa de turismo para os seus clientes. Então, agradeço a todos, muito obrigado pelo apoio e continuaremos juntos 100% à disposição. Obrigado a todos.
A conferência de resultados da CVC Corp está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham uma boa tarde e obrigado por usarem Chorus Call.